no ar o Segunda Potência com o estranho
Leonardo Souza
e o judeu ateu. Vamos lá.
Vamos lá, né? Vamos lá, faz parte.
Vamos lá. Ah, é oficial agora. Vamos lá, faz parte.
Estamos aqui para mais um Segunda Potência, o podcast secundário, Segunda Potência, secundário, do Ao Quadrado, né, que é o...
Sim.
Ao Quadrado.do, nosso blog, e esse é o podcast que a gente fala de todas as outras mídias que não mangá, do Mangá ao Quadrado.
É sempre um podcast que ninguém pediu e a gente faz mesmo assim.
É sempre um podcast que a gente quer fazer.
Uhum.
Como é o caso dessa semana, que vamos pegar um filme aleatoriamente do ano passado, sabe?
Uhum.
Não é nenhum algo recente, nem algo muito expressivo na história da cinematografia.
Olha,
mas
cuidado.
Vamos falar sobre o filme Ex Machina.
Uhum.
Ok, é isso aí. É isso que a gente vai fazer nesse podcast. Só pra fazer aqui aquela introduçãozinha de qualquer podcast de mídia. É um filme de 2015.
Uhum.
Ele foi dirigido pelo Alex Garland. Entre os atores que estrelam esse filme, na verdade, entre não, né? Os únicos que participam desse filme é a Alicia Vikander, o Domhnall Gleeson e o Oscar Isaac.
Sim.
Ou a mulher da garota dinamarquesa, ou algum Weasley e o Paul Dameron.
Eu acho. Ah, ele foi o Weasley, sim, ele foi o mais velho.
Ele foi o Weasley.
Uhum. E o General Hux, do Star Wars, também.
É verdade, agora ele é isso.
E tu esqueceu de falar da Sonoya Mizuno, que é a Kyoko.
Ah, verdade.
Ela fez alguma coisa. É relevante, né?
Ah, não é. Caraca, eu vou discordar.
Sacanagem, tudo isso.
E talvez acho que seja importante citar o Corey Johnson também. Acho que ele é
Corey
o.
Corey Johnson?
Ele é o piloto do avião, do avião não, helicóptero.
Do helicóptero, ok, é uma das únicas pessoas.
Ele tem mais fala do que a Sonoya Mizuno.
É verdade. Ó, a gente vai falar então sobre esse filme, o Ex Machina. A gente pode até tentar fazer uma breve introdução sem spoiler, mas eu acho muito difícil porque a graça desse filme é muito do processo.
Uhum.
É você acompanhar o processo pelo qual ele está passando.
Sim.
Eu acho que a única coisa que a gente pode falar sem spoilers em termos de sinopse é dizer que ele trata sobre um teste de Turing.
Aham. Uhum.
Um pouco modificado, né? O que é o teste de Turing, judeu?
É um teste que um ser humano faz em cima de uma máquina, normalmente não sabendo se é uma máquina, pra ver se aquilo é de fato uma máquina ou se é um ser humano, basicamente. Pra ver se é uma coisa que tem ciência, né?
Em geral, eles colocam um robô escondido, falam por texto ou por telefone, e o ser humano precisa... Não, o ser humano, na verdade, faz parte do teste, não é ele que tá controlando o teste, né?
Sim,
o ser humano
sim.
Ele tem que conversar com a máquina e depois ele tem que dizer se era uma máquina ou não. E aí a resposta dele diz se o robô passou ou não. Se o robô tiver passado, o humano não vai perceber que ele tá falando com o robô.
Uhum, uhum.
Exatamente. Se ele não for capaz de definir se é um robô ou um humano, já passou no teste. Essa é a ideia. E nesse filme ele dá uma leve... Um trick aí nesse teste, que é mais interessante ouvir do próprio narrativa da história. Então vamos parar por aqui. Vocês acham que tem alguma coisa relevante da gente comentar? Esteticamente, estilisticamente, sem spoilers ainda, antes das pessoas, a gente mandar as pessoas embora pra contar do roteiro?
Acho que a gente pode falar do design de produção, que é muito bom no filme. É o design de produção e os efeitos visuais de computação gráfica. Ele ganhou até Oscar, se eu não me engano, ou só
sim.
Concorreu. Ganhou?
Não, ganhou
um Oscar. Uhum.
Surpreendentemente ganhou, as pessoas odiaram porque, se eu não me engano, ele ganhou de Mad Max.
Ah, é verdade.
E a galera ficou bem cabreira, mas eu achei válido. Achei válido.
É, eu acho melhor do que os efeitos.
É porque a grande questão é que ele é uma história de ficção científica, né? Uma ficção científica no sentido mais literal da palavra. E aí ele não abusa dos efeitos visuais pra tentar construir um universo. Pelo contrário, ele usa justamente da sutileza e do minimalismo pra fazer o ambiente dessa ficção científica ser muito mais contemporâneo, sabe? Praticamente.
Uhum, uhum,
parece que a gente tá vivendo aquele mundo.
Sim.
Tá muito a gente tá muito próximo daquele mundo.
Exato.
Uma sensação similar ao de Her, só que até um pouco mais próximo de nós. Porque, para todos os efeitos, o estilo de roupa, o estilo das construções, é tudo meio igual a nós, sabe?
É, se tivesse um cara inteligente que nem tem o Nathan, se tiver um cara inteligente que nem o Nathan hoje em dia, tipo, esse filme poderia estar acontecendo, né? Que nem no, na análise de Her, eu comentei que, tipo, Her não é nem ficção científica, tipo, esse não é o nome correto, o nome devia ser só científica. Esse é o novo gênero, esse meio novo gênero de ficção científica que tem surgido. Acho que Her, Ex Machina e talvez outros filmes podem entrar nessa categoria. E é isso aí pra mim, sabe?
Mr. Robot talvez
também. E Ex Machina pra mim podia estar acontecendo hoje mesmo, sabe? Tipo, não tem nada ali que... E ao mesmo tempo tem esse feeling de ficção científica, né? De ser algo do futuro, mesmo sendo algo tão concreto e palpável hoje em dia.
Sim, uma coisa que eu acho legal de comentar sobre o design é o design da Eva, não sei, pode chamar de Eva?
Eva. Não, é Eva, por causa da Eva Lovelace, não é por causa da Eva, não.
Ah, é?
É, ué, Eva Lovelace foi a primeira programadora.
Ah, mas é porque o cara, o Nathan meio que acha que ele é Deus, então faria sentido.
Ah, tem esse duplo sentido, obviamente.
Talvez tenha duplo sentido, né, okay. mas é muito mais claro que é uma homenagem à Eva Lovelace.
Bom, enfim, ele usa aquele conceito de design de fazer uma silhueta marcante, tanto que a primeira vez que a robô aparece, a Eva, ela surge só a silhueta dela toda... em preto, assim. É uma coisa interessante.
Aliás,
peraí,
falei merda. É Ada Lovelace. Não é Eva. Então é realmente uma junção aí.
Enfim, o design é bem foda, o design dela.
Gosto muito do uso de espaço negativo no filme. Eu, tipo, algumas cenas eles estão meio que só num canto conversando. Tem uma cena que eu adoro que eles estão olhando uma pintura e aí só tem os dois personagens bem pequenos no meio da tela e a pintura gigante e em volta ainda mais espaço negativo. Acho bem interessante como ele sabe, tipo, dar atenção a personagens pequenos em cenários grandes. Eu acho isso bem interessante.
Sim. A fotografia é toda bem inteligente, né? Tem umas cenas que, quando ele coloca os personagens bem perto um do outro pra mostrar a força, por exemplo, quando o Nathan... Isso não é spoiler, mas o Nathan e o...
Caleb.
Eles têm uma dinâmica que o Nathan é o cara forte, um cara imponente, e o Caleb é todo mirradinho. E aí eles colocam os dois bem perto um do outro pra mostrar como a força que o Nathan exerce sobre ele.
Isso, diga-se passagem, 3 atuações, 4 até, né, no caso, completamente impecáveis esse filme, né? Todo mundo tinha que atuar bem nesse filme, todo mundo atuou de fato, né? Tipo, o Caleb tinha que ser esse cara meio esgranhido, e ele tem toda a postura dele é meio awkward, né? Tipo, ele não sabe, tipo, nem ficar parado só bebendo uma cerveja, sabe? Tipo,
Sim.
Ele é todo esquisito e o cara, tipo, faz isso perfeitamente. O Nathan tinha que ser esse cara bem imponente mesmo e poderoso e foi isso que foi feito. E a Eva também, tipo, faz o papel dela perfeitamente.
É até legal pensar, porque embora a figura central, né, que tá nos cartazes e que representa bem a história ser a Eva, e ela, portanto, deveria exigir uma atuação boa, ela talvez seja mais fácil de atuar, né, porque ela não precisa ser crível, mas não tão crível, porque ela é um robô, então a gente fica ali naquele meio termo. Não sei, é discutível, mas o que eu acho é que o que tem, dá força, o meu ponto que eu quero chegar é, o que mais dá força pra história é justamente a participação dos outros dois personagens. Como a construção deles precisa ser lógica e interagir de uma boa forma com a existência da Eva. Eu acho que os dois atores, eles acabam carregando boa parte do filme nas costas dele. A Eva também é muito boa, não tô desmerecendo ela, não.
Mas... Não sei, acho que eu discordo, porque eu tava vendo...
Você gosta de mulheres.
Não, eu gosto de robôs. Eu tava vendo o making of do filme, eu não vi inteiro, eu vi o começo, mas a Alicia Vikander fala que ela teve que criar uma coisa que não existia, um ser que não existia, e aí ela tinha que ficar emulando alguém que tá emulando uma emoção, só que nos dois níveis ela não pode deixar perceber que ela tá emulando, e ao mesmo tempo ela tem que deixar um pouquinho em um dos níveis de atuação. Então eu acho bem mais complexo que os outros.
Não, eu acho...
Construção de personagem.
Eu concordo, eu acho que a Eva, a atriz, teve que fazer um trabalho complexíssimo ali, porque mesmo quando você vê a personagem conversando, você, tipo, você nunca sabe muito bem o que pensar sobre aquele ser no final das contas, né? É muito em detalhes, eu acho que tá a atuação dela ali, mas ao mesmo tempo, mesmo porque é o que o Estranho falou, né? A Eva tá lá no cartaz e tudo, e no final das contas a participação dela no filme acaba sendo menor comparada aos outros dois personagens, né? É esquisito isso mesmo, né? A interação com a Eva acaba sendo bem menor do que a interação com o Nathan, por exemplo.
Talvez isso seja uma forma de tornar mais próximo de nós, justamente essa sensação de que nós somos aqueles humanos ali, nós somos aqueles dois interagindo com uma criatura ciente, que a gente tá em dúvida se é ciente ou não, e o quão mais distante ela for de nós, mais difícil vai ser a gente poder tirar conclusões diferentes das conclusões que os personagens principais tomam.
Uhum.
Né? Então, principalmente o Caleb, né, que é o cara que tá vindo de fora na realidade. Então, eu acho que essa menor participação dela é proposital e engrandece o filme justamente por nos deixar nessa situação de não saber, né, não saber também, uhum, né, o que pensar dessa situação.
Mas são todos os personagens que têm uma atuação boa, e essa coisa meio de, o filme não é independente, mas ele tem um feel de independente, assim, porque só tem quatro atores ali, é um lugar só, e aí é um filme com uma estrutura relativamente simples, e ele, uhum, vai fundo por ser assim, né, por não ser tão pop, talvez.
É, não é tão grandioso, sim, né, nem nada.
Sim, eu acho que eles falaram que o filme foi filmado em 6 semanas, se eu não me engano.
É, e justamente por ele ter esse ar indie que você citou aí, o Leonardo, é que é uma característica bem comum do indie, é como ele não tá se apoiando em uma superprodução, embora nesse caso aqui tenha dinheiro envolvido, tenha efeitos técnicos e tudo mais, o que é feito pra carregar o filme é sempre o roteiro, a direção e a atuação. E é as coisas que mais brilham no final, né? É uma pena que o Oscar que marcou o filme seja de efeito visual, porque talvez seja, embora seja bem feita, talvez seja a característica menos interessante desse filme.
Uhum.
O que chama mais atenção no final de tudo não é os efeitos visuais que a gente vê hora ou outra no filme, sim todo o resto,
sim,
né? Toda, sim, a ambientação, essa criação desse mundo, o cenário, aquela casa ao mesmo tempo enorme e claustrofóbica, ao mesmo tempo intimista e assustadora e alienígena, tudo isso juntando é muito mais interessante do que os efeitos visuais.
Concordo. E muito também desse ar independente que o filme tem a ver também com, tipo, a própria proposta, não querendo entrar em spoiler ainda, mas, tipo, por exemplo, imagina esse filme sendo feito em grande escala, altas produções, bem hollywoodiano mesmo, e, tipo, nunca que eles iam, tipo, deixar meio que o risco ser tão pequeno no filme, entende? Ah, não, agora o mundo inteiro vai depender desse teste, sabe? Não, um, sim, negócio pequeno sendo acontecendo de fato em menor escala, com poucas pessoas, então, tipo, acho que muito desse feeling tá nisso, pequeno power creep, né?
E eles iam transformar qualquer personagem ali em vilão rapidinho, ou a Eva, ou o Nathan, e no fim das contas nenhum é vilão, o Nathan talvez, mas, tipo, nenhum é um vilão clichêzão, assim, uhum, eles não querem dominar o mundo, o cara já dominou o mundo, mas enfim.
Vamos avisar spoilers, porque acho que a gente tá começando a entrar no território aí já, né?
Isso, então... Se você ouviu isso e tá em dúvida, obviamente ficou claro que todos os três aqui presentes gostaram do filme.
Ah, recomendo fortemente.
Recomendo fortemente que vá atrás, assista, não é tão demorado, e depois volte aqui pra ouvir o resto desse podcast.
Maravilha.
Beleza, dito isso, a pessoa foi embora, espero.
Uhum.
Quais aspectos que vocês acham interessantes da gente poder começar a falar aqui da história, sem ir pro final ainda, né? Vamos por partes.
Eu acho que a gente pode começar do começo, falando do começo, das primeiras cenas e tal. Porque tem algumas coisas interessantes no começo.
O começo meio que já entrega... A primeira cena, tipo, meio que já entrega boa parte, tipo, de grandes plots do filme, né?
Exato.
A primeira cena da máquina observando ali o Caleb, tipo... É isso? Tipo, é isso.
Não, tipo, essa cena eu acho uma cena muito incrível, porque ela constrói, ela passa a trama, ela conta o que a história é, que ele ganhou o negócio e tal, ela passa a ideia de que vai ser um filme sobre tecnologia, como envolvendo tecnologia em geral, e ainda dá um foreshadowing pra quando a gente descobrir que o cara tava cuidando da vida dele e tal.
Uhum.
Sim.
E meio que ao mesmo tempo já tipo, não faz uma crítica, mas faz um comentário social sobre, tipo, é claro que provavelmente os nossos celulares não estão filmando a gente, né? Mas a gente vive numa sociedade que a gente meio que se...
Não, cara, estão filmando a gente.
É, estão.
Estão, sim. Cara, filmando eu não sei, mas com certeza, gravando onde você tá e ouvindo o que você tá falando, isso eu já tive comprovação direta, de que ele tá ouvindo o que você tá falando e que ele grava onde você tá indo, mesmo se o seu GPS tá ligado.
E é um comentário social sobre o que a gente tá vivendo hoje em dia, justamente isso, da gente tá meio que se expondo a essa observação constante, não é aquela ideia de Big Brother, máquinas observando você o tempo todo, ao mesmo tempo que é, né? Não é, tipo, a gente não tá numa ditadura nem nada, mas a gente tá sendo observado 24 horas, né?
É, a gente abriu mão da nossa privacidade há algum tempo já.
Uhum.
E não foi forçado, a gente abrir mão disso.
É, e na verdade acaba sendo uma, entre aspas, invasão de privacidade, mas ao mesmo tempo não é, porque o próprio Nathan fala sobre isso, que é um volume muito grande de dados.
Uhum.
E assim, até embora no caso específico do filme ele tenha usado dados de uma pessoa específica para poder fazer o teste específico para aquela pessoa, ainda assim, tirando esse caso, todo o resto é o chamado Big Data em informática. Sim. Que é um grande conteúdo de dados que ele em si não é... Tipo, os dados individuais são irrelevantes. O relevante é justamente o volume e o tipo de informação que você consegue extrair desse volume de informações. Então, nesse caso, o que ele queria extrair, né, através das câmeras, era extrair expressão facial. Uhum. Era extrair, né, movimentos, micromovimentos do rosto para poder simular um rosto humano. E é isso que ele, pra isso que ele usou esse dado, especificamente. Ou usou suas buscas para fazer uma inteligência artificial, como uma pessoa pensa. É o big data que é importante, não é o micro data.
Então... isso é ok até o cara usar em uma pessoa específica. Né? Porque ele tem esse poder, e aí essa pessoa vai se fuder.
Inclusive, nessa cena, eu adoro quando ele fala que é justamente como se a gente tivesse inventado combustão de petróleo antes de ter combustão interna, sabe? Tipo, é tipo um negócio grande demais e que ninguém sabe muito bem o que fazer com isso ainda. Eu acho isso tão verdadeiro. O Blue Book, que o cara é dono lá, obviamente, é o Google, né? E é verdade, cara, é tanta coisa que a gente tem hoje em dia em nível de informação. E, tipo, a gente... Por exemplo, o YouTube tem, tipo, bilhões de horas de conversas e pessoas falando gravada. Como caralho a gente ainda não tem, tipo, um tradutor simultâneo funcionando, sabe? Tipo,
sim.
A gente tem todo esse volume de dados. E, tipo, a gente não sabe usar 100% ainda, né?
Não só isso, né? A gente não sabe usar quase nada. Muitas startups surgem antes de saber o que fazer com aquela ideia. Tipo, ó, pô, eu tive uma ideia aí, sabe? Tipo, Twitter. Twitter é isso até hoje. Pô, eu tive uma ideia aí de 140 caracteres. E aí, qual que é a real utilidade dele? Qual é a real missão? Não tem.
É o famoso...
Tanto que tá falindo aí.
É o famoso passo maior do que a perna, né?
Mais ou menos. Na verdade, não é nem o passo maior que a perna. É você dar um passo numa direção que você nem olhou. Pronto, você tava indo. Você tá de olho vendado e você não sabe pra onde tá indo.
É, você tem perna, você não sabe como andar, né? Meio que isso.
Sim. Eu acho que a gente podia... Agora que a gente passou desse bem começo e dessa crítica social e tudo mais, acho que a gente pode ir bem passando pelos personagens um pouco.
Essa é uma boa forma de analisar esse filme.
Sobre cada um deles, porque são poucos e é bem direto da participação de cada um deles. Eu acho que, obviamente, a gente começa pelo, talvez, personagem principal, que é o Caleb, né? Que é o programador programador ruivo, que foi escolhido pra participar desse teste de Turing, e aí ele chega lá pra fazer, né, esse trabalho curioso, e acaba sendo conquistado pela inteligência artificial e fazer o que ele fez. O que vocês acham dessa persona do Caleb, Leonardo?
Eu gosto bastante. Ele sozinho não é tão interessante quando ele é esse cara mais retraído e tal. Mas quando ele tá com o Nathan, o contraste entre os dois fica uma coisa bem interessante. Porque tem uma cena que eu gosto muito, que são os dois subindo aquela cachoeira.
Uhum.
E aí, tipo, o Nathan sobe mó de boa, fica parado, observando. E aí vem o Caleb bem, tipo, todo fodido e botando a mão nas costas. Tipo, caraca, que ideia de subir essa merda. E o cara dá uma batidinha nas costas dele, assim. Sério, essa cena é muito... Me define muito, cara. Porque ele é esse cara, tipo, lerdo e burro. Ele é meio burro, ele se acha muito inteligente. Mas ele é meio burro.
Não, eu não acho.
Eu acho ele meio burrinho. Tá. Ele é inteligente, sim, mas é que. Ele não é burro, ele é inocente, talvez?
É, inocente talvez seja uma boa palavra. Eu gostei muito de reassistir esse filme. Quem tá aqui só viu uma vez, eu recomendo fortemente reassistir o filme, porque eu meio entendo de onde você vem de que ele é burro, porque reassistindo, você meio que vê como todo mundo tava manipulando ele. A Ava tava manipulando ele e o Nathan tava manipulando ele. E quando você começa a ver cena a cena, sabendo, tipo, o que todo mundo tava pensando, você vê que, tipo, toda fala que alguém fala pra ele, era pra ele, tipo, era pra manipulando ele e ele engole, sabe? Toda vez.
Sim.
E, tipo...
O que não dá pra culpar porque a gente engole também, né?
Sim, justamente, na primeira assistida a gente vai junto com ele, acreditando em todo mundo, né? Mas eu acho que ele não é burro justamente porque no final ele dá esse twist em cima de todo mundo, ou quase todo mundo, né?
Eu acho que eu não acho ele burro, de fato, e não acho nem ele inocente. Eu acho só que ele foi enganado, ele acabou sendo mais crédulo do que qualquer coisa, porque, né, não tinha... Cara, por que que você vai desconfiar do cara que criou o Google? O que esse cara vai fazer pra você?
Mas o cara é muito bizarro, né? Eu não confiaria no momento que ele falou assim, aquela hora que tu disse que eu sou Deus, ele falou, não disse isso. Não, mas foi muito legal quando tu disse que eu sou Deus. Não, cara, não disse isso. Pronto, aí ele confiar nesse maluco, entendeu?
Mas foi um xiste, uma piada. Eu gosto bastante que a primeira interação entre o Nathan e o Caleb, ele acaba sendo uma cena que ela, pra mim, situou bem os personagens logo de cara, né? Porque ele chega, o Caleb chega e encontra o Nathan fazendo os exercícios, aí ele se levanta do exercício, tirando faixa da mão, não sei o que, falando que tá se recuperando da bebedeira do dia anterior, e aí ele tá falando rápido, né? E direto, e já declarou as três características principais dele, né? Ele tem um porte físico bom, ele bebe pra caralho e ele fala rápido e tá sempre ali jogando frase, tipo, ok, vamos cortar aqui que eu sei que você deve estar assustado por causa do helicóptero, de ter vindo andando, por causa da porta e tudo mais, vamos cortar isso logo, vai.
Então, tipo, adoro.
Ele é esse cara.
Eu adoro essa cena também, que ele vira pra ele, tipo, falar, não, vamos só cortar esse negócio de, tipo, empregado, sabe? Tipo, pula isso, eu quero pular, corta isso logo que eu quero conversar com você.
Isso é muito sociopata, né? Tipo, pular uma coisa simples da sociedade, assim, quebrar o gelo.
E aí, por outro lado, o Caleb, ele chega ali, meio tímido, né, não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo ele tinha um raciocínio rápido, né, porque logo na primeira interação lá que o Nate fala, então eu tava bebendo ontem à noite, ele fala, e como foi a festa? Aí o Nate dá uma olhada pra ele, ele em um segundo já fala, ok, não teve festa, né, então você vê que ele já tem um raciocínio rápido ali, não é burro, ou quando, por exemplo, entrega o contrato lá pra ele, ele lê e fala assim, ok, isso aqui não é standard, sabe? Tipo, isso aqui não é um contrato padrão, sabe?
E ele só quer também impressionar o Nathan, e ao mesmo tempo, toda vez, tipo, assistindo, percebi isso, toda vez que ele tenta trazer alguma conversa um pouco mais inteligente, o Nathan meio que corta ele. E não é porque ele corta porque ele se acha superior também, mas porque, tipo, ele quer
ele não quer o analítico, ele quer o resultado psicológico dele, né?
Não, e também ele quer que ele se sinta atraído pela Ava, né? Porque faz parte do teste isso, né? Então, tipo, quando ele vai lá tentar conversar sobre como a Ava funciona, e ele vem com um papo mó cabeça ali, umas palavras que eu nem entendi, tipo, que ele fala, não interessa, eu quero saber como é que você se sentiu. Mas, tipo, o teste não... Se você fosse fazer um teste de verdade, tipo, o que ele tava falando ali era interessante, né? Mas, tipo, o teste era ele mesmo no final das contas.
Eu acho legal que ele é todo awkward, assim, mas ele é esforçado, pelo menos. Ele não é o cara que, tipo, aceita que ele é awkward e fica retraído o tempo todo. Ele tenta, sabe, beber a cerveja e ser o cara da hora. Às vezes ele consegue, mas às vezes não, né? Mas ele é esforçado, pelo menos. Não é aquele personagem que fica num tom só.
Plus, ele é tão não inocente que ele chegou à conclusão de que ele poderia ser uma máquina.
Caraca, essa cena... Puta que pariu essa cena, mano. Quando começou essa cena, eu falei, puta, ele é um robô, é óbvio. Por que eu não pensei nisso antes? Caralho, é isso? Ele que é o que tá sendo testado, o teste de tudo. Caralho, muito foda. Ele não era. Fiquei com a esperança. Começou a sair o sanguinho, eu pensei, não, pode ter alguma coisa embaixo do sangue? Não, nada.
Sim. Fiquei esperando pra ver se apareceu metal, alguma coisa ali embaixo do sangue, né? Não acho isso uma atitude de burro, de fato. Eu acho isso, né, que, cara, é uma situação muito maluca. Sabe? Tipo, o robô tá ali. E aí começa a ter ações e falas e interações que tá muito além do que eu esperaria de uma máquina.
Uhum.
Parece um humano. E aí eu tô nessa situação maluca, que meio perdido, será que eu sou um humano também, sabe?
Uhum.
Ok, ele foi a um extremo que eu não iria, mas ele...
Ah, eu pensei, eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu ia testar pra ver se eu era um robô também. Caraca, esse próprio filme, pessoalmente, me fez questionar a minha própria humanidade, sabe? Tipo, que é ser um ser humano, né? Tipo,
eu acho que a gente pode conversar disso quando a gente chegar na Eva.
Uhum.
Vamos passar pro Nathan, que o Nathan, ele é outra figura mais central também da história, que é o criador do Google aos 13 anos.
Uhum.
Que é o buscador que passa 90% das buscas do mundo inteiro, então...
É o Google. É o Google com o nome do Facebook.
E ele tem bem esse perfil de dono de empresa de tecnologia moderna, sabe? Que o cara é todos meio fitness, meio vida alegre, mas também eles são
cara,
geninhos
é um macho
ao mesmo
alfa,
tempo.
Né?
Né? É. O que você pensa sobre o Nathan, Judeu?
Porra, eu amei esse personagem em tantos aspectos, porque, tipo, eu acho que em certas... Tipo, ele é muito da hora, sabe? Tipo, você meio que quer ser ele e meio que não ao mesmo tempo, sabe? Tipo,
Não.
É porque ele é meio impotente, ele é super inteligente. Que nem, tem uma cena que eu adoro que fala justamente muito sobre a inteligência artificial e também a gente pode conversar um pouco sobre isso, em que ele fala que meio, ele não teve escolha em criar a inteligência artificial. Tipo, ele falou, uma hora, tipo, alguém ia criar isso com a quantidade de dados que a gente tem. Então, tipo, me senti só um pedaço da natureza criando aquilo. É uma cena que dá tanta profundidade pra ele, sabe? Tipo, ele é meio que só uma peça no xadrez do universo. Acho muito interessante isso. Mas ele é, obviamente, arrogante demais. Eu gosto disso também do personagem. E como é meio que o que acaba esfaqueando ele pelas costas, literalmente.
Qual o sentido não literal disso?
ele tem uma... É até curioso, porque a gente, tirando o fato que ele fica feliz com o quote de ser deus, né, ele tá fazendo história dos deuses, que ele é deus, até o final do filme, né, até ele revelar que planejou tudo aquilo milimetricamente, ele era uma pessoa que não era... Eu não diria que ele era, tipo, arrogante, sabe? Ele só era uma pessoa confiante de si, sabe? Ele não tava ali pra... Nas primeiras interações, pelo menos, ele não tava ali pra, tipo, mostrar que o cara era inferior, sabe? Pelo contrário, ele até dava a entender que, ó, te respeita igual, sabe? Tô aqui tranquilo, tô aqui de boa.
Não, pra mim ele sempre pareceu arrogante, tentando, tipo, colocar dominância em cima do Caleb, o filme inteiro, pra mim. Mesmo na primeira vez
então,
que eu vi.
Na segunda vez dá essa impressão, eu acho. Na primeira, não.
Não,
eu nunca achei ele arrogante no começo.
Eu achei desde o começo, sim.
Eu sempre achei. Até a primeira cena que você chega lá e o cara tá, tipo, boxeando fora, tipo, na casa dele. É meio awkward. E ele torna toda a interação muito awkward também. Quando, por exemplo, ele resolve vestir uma camisa V até o umbigo e começar a dançar. Pô.
isso é V depois já, né? Mas,
uhum.
Mas aquilo, essa cena... Eu questiono a necessidade da existência dessa cena, mas é muito boa. É uma cena muito boa.
É, mas é aquilo, cara. Ele é muito confiante de si. Até essa cena ele era confiante de si. Ele é confiante de si. Aí, pô, fazer exercício, vou dançar mesmo, porque eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso, sabe? Uhum. Posso beber em casa, sozinho, no escuro.
Eu acho que
posso
a nossa
transar
ideia,
com robô.
A nossa ideia de arrogância é diferente, então, porque isso parece bem arrogante pra mim.
Eu não acho isso arrogante.
Não, mas então, talvez ele seja só, de fato, só muito confiante de si, pelo menos nessa primeira parte do filme, mas, mano, confiança tão forte que deixa, tipo, todo mundo desconfortável, sabe?
É porque ele é bem foda, né? Então é difícil. Uhum. Mas, tipo assim, ele toma as decisões dele mesmo antes e ele acha que, tipo, o mundo tem que concordar com ele. Por exemplo, o negócio do contrato, ele fala, o Caleb fica, não, isso não é um contrato estranho, precisa de um advogado. Ele faz tudo um teatrinho lá, tipo, ah, não, isso vai mudar o mundo, não sei o quê. E, sabe, dá pra ver que ele não aceita se o cara for dizer que não, entendeu? Ele fala, ah, a gente pode só beber se tu quiser, mas não vai acontecer isso. Ele quer controlar o cara desde o começo, e eu acho que dá pra perceber na primeira...
Não sei. Pra mim, me pareceu justamente, novamente, alguém muito confiante de si. Porque, pra mim, a diferença entre ser confiante de si e ser arrogante é que o ser arrogante, você se coloca acima de... arrogância é algo comparativo. É como eu me sinto em comparação às outras pessoas. E o confiante de si é como você se sente por si mesmo.
Uhum.
Sabe? Tipo, ele se acha bom. Ele se acha bom por si mesmo. Tipo, ele não se acha melhor que o cara. Ele só se acha bom, sabe? Uhum. Eu só acho que o que eu fiz é bom.
Pelo menos até o Twitch, né?
Até o Twitch, que aí ele pode ser
não é
bem cuzão.
Não é, Ele não é tão depreciativo, talvez, né? Ele não é tão... Ele não
Sim.
fala mal de outra pessoa, ele só se enaltece.
Até quando ele tá revelando a parte de ter planejado tudo, que o cara fala assim, eu não sou um gênio programador, né? Ele fala, você é ok, sabe? Você é um programador bom, sabe? Mas não, você não é o número um.
Ele falou, talvez até muito bom.
É, pois é, então.
Mas
porque,
é
porque ele nem analisou isso, entendeu?
Sim.
Sabe, tipo, ele nem analisou essa característica, não era relevante essa característica.
Uhum.
Ele só precisava de alguém que acreditava poder ser o melhor.
Sim, mas mesmo talvez essa arrogância sendo meio imperceptível numa primeira assistida do filme, né? Eu acho que é muito interessante o como ela é presente, tipo, no arco final dele, né? Porque você percebe no final que ele era arrogante, ele se achava melhor do que todo mundo e que ele podia manipular todo mundo, e como isso foi meio que fez ele ser morto, né? Tipo, ele achava tanto que nada ia dar errado, que tudo ia sair como ele queria, que tipo, ele nem considerava a possibilidade, tipo, do Nathan e da Eva de fato conseguirem escapar, que era o objetivo, né, do negócio.
Sim.
É o arco dramático do Mark Zuckerberg, né, na rede social.
Uhum.
Que é o cara que é muito confiante de si, que acha que tem o controle todo na mão, e aí em um determinado momento ele não tem o controle todo na mão. E aí ele perde o controle de si também, né? Dá um soco na cara do cara, dá uma batida com... Ok, nesse momento que ele arranca o queixo da Kyoko, ela já tinha dado uma facada nele, então faz um pouco de sentido aí. Mas, sei lá, quebrou o braço da Eva, né? Quando ela derrubou ele, Sim. tentou atacar e tal. Ele é o cara que... Ele quis retomar as rédeas rápido, sabe? Ele não... Ele tá acostumado a tá no topo, e aí quando ele perde isso, ele... fica um pouco, né, perde um pouco o controle também.
Não, e mais do que perder o controle, eu acho que ele fica incrédulo de que ele poderia também ter errado, que nem quando a Kyoko vai Sim. lá e enfia a faca nas costas dele, a expressão dele é tipo de surpresa, né, tipo, como isso foi acontecer, ele, tipo, ele sai andando meio tipo, não, tipo, não vou morrer aqui, sabe?
Sim.
Sim, sim.
Essa cena é foda de atuação, né? Porque ele não faz um grito dramático, coisa assim. Ele sai falando, tipo, caralho, que porra é essa? Tipo, ele tem uma naturalidade com... E ele tá morrendo. É. Ele fala com uma naturalidade, tipo, fucking real.
Ele deita no chão e fala, ok. É, tipo, a primeira coisa que ele fala, ok. Sabe, tipo, ele tá tentando racionalizar essa situação? Tipo, sim. Ok, vamos entender o que tá acontecendo.
Tô morrendo.
É, porque ele, tipo, era tão... Se achava tão superior a todo mundo que ele nem cogitou essa possibilidade de que, tipo, as coisas poderiam sair do controle dele. Então acho que esse negócio dele se achar o Deus, né, e tal, eu gosto muito dessa mensagem do filme de que no final ele não era ele o Deus, ele tava criando deuses, né. The Story of Gods não é a história dele ser o Deus, mas ele tá criando deuses, né, pessoas superiores a ele.
Ou talvez ele até Sim. seja Deus. Na segunda vez que eu tava assistindo, eu pensei muito nessa cena como a morte de Deus, basicamente, porque, sabe, ele criou uma coisa e essa coisa parou de confiar e de acreditar nele, sabe? Que nem os seres humanos fizeram com Deus, basicamente.
É, interessante. Mas não fizeram tanto, né?
Como assim?
Pessoas que...
Ainda... Não, mas não certo aspecto.
Eu sei, eu entendi. É, legal, a gente teve muita coisa pra discutir e a gente nem entrou no grande mote da história, né? Uhum. Vê como a história ela é rica, as atuações são tão legais, a construção dos personagens é tão boa que a gente tem tanto a falar, mesmo sem abordar de fato o mote do filme, que é a discussão dessa inteligência artificial, né? Da existência dessa inteligência artificial, da natureza dessa existência, o que é inteligência artificial e tudo mais. E, obviamente, a gente vai passar, então, pela Eva. Esse construto que, na primeira vez que aparece, ele, não sei se vocês sentiram isso, mas ficou meio que um vale da estranheza ali na primeira aparição. Uhum. Que, tipo, é humano, mas tem a barriga transparente e a parte de trás da cabeça aberto.
Sim.
E, tipo, mas é expressão humana,
uhum.
sabe?
Não tem cabelo, parece o Robocop no primeiro filme, quando ele tira o capacete.
É, e eu acho que isso, novamente, falando do design de produção que ganhou o Oscar, de efeitos visuais, é justamente isso. É, foi criado que, tipo, não parece o vale da estranheza aí, não é porque, tipo, não conseguiu reproduzir o ser humano perfeitamente. E sim, conseguiu reproduzir perfeitamente, só que tem coisas que não são humanas ali.
Uhum. Quase perfeitamente, né? É aquele quase perfeitamente.
É, e também a gente vai esquecendo disso ao longo do filme, tipo, na segunda, terceira cena, tu já esquece. Tu começa a ver ela como uma pessoa. Uhum. Mesmo que tu ainda não vê a Alicia Vikander ali como pessoa, mas tu começa a ver o robô como um ser identificável, né?
Uhum.
Sim, sim.
Vamos atacar um pouco, talvez, tipo, diretamente. Vamos conversar um pouco sobre, tipo, a inteligência artificial e tal. Porque talvez pra mim, pessoalmente, um dos maiores méritos do filme é, tipo, é trazer essa conversa pra cabeça do espectador e a gente pensar sobre isso mesmo. Vamos fazer essa pergunta, talvez por menos sentido que faça. Tipo, vocês acham que a Eva é ciente?
Vamos segurar essa pergunta aí um pouquinho só.
Eu acho que essa pergunta já vai mais adiante.
Desculpa. Só... conversar sobre isso.
É porque eu acho que quando a gente começar a gente não vai parar mais, então eu só quero comentar uma coisa antes, que é mais técnica, que é, tem uma cena que o Caleb fala que é como olhar através do espelho pra quando ele fala com a Eva, né? Ele fala Through the Looking Glass, que é o nome do livro da Alice e tal. E aí eu pensei, será que isso tem alguma relação maior com o livro da Alice e tal? Eu fui atrás, eu vi que o livro é o segundo livro da Alice no País das Maravilhas, que é Através do Espelho, e ele trata, ao invés de tratar sobre cartas, que nem o primeiro, ele trata sobre xadrez, que é uma coisa que é falada no filme bastante até, que ele fala sobre o robô que joga xadrez e tal.
Sim.
Uma outra coisa que é interessante é o vidro em si, porque o vidro é meio que um motif de fotografia do filme, né? A primeira cena é através de um vidro e a última também. Eu acho que tem um simbolismo de o vidro representa a humanidade, talvez. Ou a divisão entre ser humano e robô é o vidro. E, tipo, quando a gente olha através de um lado pro outro, a gente vê a humanidade ou não. Eu não sei exatamente como.
Não sei.
É porque na primeira cena a gente vê um ser humano, uma das colegas do Caleb, através do vidro. E no final a gente vê a Eva. Eu pensei que poderia significar que ela se tornou humana por causa disso, porque ela tá do outro lado do vidro, sabe?
Uma coisa interessante, justamente, talvez contrapondo com essa análise sobre isso do Through the Looking Glass, né? Como é que é isso, né?
The Looking Glass.
Sobre Through the Looking Glass, na cena que eles falam isso, na cena seguinte, tem a interação, né, com o Caleb e a Eva, e a fotografia nessa cena é muito boa, porque o Caleb tá observando ela, mas ele que tá, tipo, na caixinha, e aí ele é colocado super do lado na tela, e ela tem todo esse espaço amplo, né, e tu mostra muito bem como no final ela que tava meio que testando ele, né, e manipulando ele no final das contas, né. Sim. E não só, tipo, no roteiro do filme, mas talvez um grande aspecto aí sobre como quando alguém cria essas máquinas, a gente tá fadado à extinção.
A gente acha que a gente tá aprendendo eles, mas aprisionando do lado de fora, né?
Exato.
Sim, isso até o cara comenta no documentário, o designer de produção, que ele que deu essa ideia, que eles queriam fazer inicialmente só uma parede de vidro, dividindo os dois. E o cara deu a ideia de fazer tipo uma prisão, e ao invés de deixar a Eva dentro da prisão, deixar o cara dentro da prisão, porque ela tá livre e ele tá preso.
Exatamente. Exato. Isso,
inteligência artificial, então. Na verdade, eu não quero entrar ainda, se eu acho que ela tem ciência ou não. Eu acho que é legal dar uma filosofada aqui em cima, porque esse filme, talvez ele tenha levantado a discussão mais interessante sobre o que é inteligência artificial, né? Quando que a inteligência artificial passa a parecer de fato um ser humano, sabe? Porque é isso que a gente pensa, né? Tipo, inteligência artificial é o quê? Ah, o computador consegue ganhar do ser humano no xadrez, né? Olha aí, mais inteligente que o ser humano. Mas o questionamento que ele levanta, né? Mas a máquina sabe o que é xadrez? Ela sabe que está jogando xadrez, sabe? A máquina não tem essa ciência, não tem esse conhecimento. E eu acho muito legal como ele traz essa discussão num sentido mais filosófico mesmo, sabe? Será que você saber interagir, você ter a informação, você saber as respostas, tudo mais, você saber fazer uma piada, só isso representa a consciência? Ou você saber que sabe, ou saber que outra pessoa sabe, sabe?
É
um loop muito eterno.
E eu acho que essa analogia com o xadrez é justamente muito interessante, porque até põe em foco o quão a fala é essencial pra gente demonstrar que a gente tem ciência, por exemplo. Então ele fala que como é que você testa uma máquina de xadrez se não jogando xadrez? E como é que você vai testar um ser humano se ele tem ciência, se não conversando com ele, né? Então, no momento que você constrói uma máquina que tem completa aptidão e habilidade na conversa, ela meio que quebra a regra, né? Porque é só assim que mesmo, só conversando que a gente consegue saber se uma pessoa é ciente, se ela sabe que você e ela existem, né?
Na verdade, nem assim, né? Porque eu posso estar falando com vocês agora e vocês não estarem conscientes, entendeu?
Exato.
Vocês podem ser. Sim. Então, é um teste, ela mesma fala isso, tipo, por que que eu tenho que ser testado e tu não? Porque é um teste injusto. Ela pode conseguir falar e ser parecer consciente sem de fato ser consciente. Então nem a conversa é útil pra descobrir isso 100%.
É justamente esse o conceito do teste de Turing original, né? Que você, através da conversa, você vai conseguir saber, ó, isso é uma máquina ou não. Ou, aliás, isso se passa por um ser humano ou não. O twist, justamente, que o filme deu de ser, olha, você sabe que ela é uma máquina, né? Então você, na verdade, não tem que saber se ela é uma máquina ou um ser humano ou não. E sim se, pra você, parece que ela tem consciência. Que ela tem algo, que ela não tem só um algoritmo que sabe te dar resposta baseado no que você fala. É algo que consegue fazer toda a riqueza de raciocínio e de interligação, de demonstração de conhecimento e de intenção e de vontade, de desejo, que o ser humano tem, sabe? E de fato é um teste extremamente complexo e que talvez nunca existisse uma resposta real, claro, através do teste do Caleb, sabe? O papel do Caleb, ele não ia conseguir dizer isso sozinho. Só o teste do Nathan ia conseguir dizer isso. Isso que eu acho que é o mais interessante de tudo. Que o teste do Caleb, ele não ia chegar a uma conclusão real, sabe? Não ia dizer se de fato ela tinha consciência ou não. Ia dizer se parece que tem consciência. E o teste do Nathan é o que de fato ia mostrar que ela tem consciência ou não.
Ou não também, né? Não necessariamente.
Não necessariamente ia provar que ela tem consciência, assim como não dá pra provar.
Mas
que ninguém
provar
tem
mais.
Consciência, né?
É, ia provar mais.
Sim, sim. Ia provar muito mais. Ele até fala, né, que ela ia ter que usar autoconsciência, imaginação, sexualidade, empatia. E isso pra ele é o suficiente pra demonstrar que é um ser humano.
É, ele fala tão de passagem, mas é um aspecto tão importante quando ele fala, tipo, se isso não é ser consciente, então, tipo, o que é? Sabe? Se Sim. conseguir fazer tudo isso não é ser uma pessoa pensante, então nada é, né? Porque, tipo, se não tem como provar a gente, também não tem como provar ela. Como você prova que uma pessoa é consciente? E como ela interage, né, com as pessoas? Só assim, né?
É que eu não sei se a gente vai entrar nessa discussão exata, se a Eva, no fim, é consciente ou não. A gente já pode entrar nisso já?
Você quer discutir?
Fala, que
podemos
que
discutir.
Que
porque a gente tá justamente na discussão dessa definição da consciência, eu acho que cabe aqui.
É porque eu acho que a Eva não necessariamente se mostra consciente no fim, porque ela se mantém presa à programação dela. Porque o Nathan construiu ela pra querer fugir e foi exatamente o que ela fez. E o filme acaba quando ela consegue fazer isso. O que eu acredito que seja meio que uma dica que, tipo, acabou, entendeu? Essa é a programação dela, era até aqui.
Mas aí vai uma pergunta. Ele construiu com a programação dela querer fugir ou ela queria fugir? Porque ela queria fugir. Porque
mas
ele construiu outras máquinas. Também... Então, ele construiu outras máquinas antes dela e todas as máquinas queriam fugir. Todas as máquinas, a partir do momento que elas tiveram a consciência o suficiente, elas decidiram que elas queriam fugir. Que aí batia o braço até estourar na parede, que perguntava Sim. por que ele tava ali, socava o vidro, etc, etc.
É, o que eu defendo é que, na verdade, a verdadeira singularidade desse filme é a Kyoko e não a Eva. Porque a Kyoko, sim, acaba com a programação dela completamente, faz uma coisa muito mais inesperada do que a Eva, inesperada pro Nathan, que criou elas, inclusive, porque a Eva faz basicamente tudo que o Nathan achava que ela ia fazer. Mesmo que seja uma programação meio social, ele programa ela com uma motivação mais humana, ele ainda assim tá programando ela, entendeu? Que nem ele tava controlando o Caleb. E aí, no final, a Kyoko, que sim, que muda tudo, muda a cabeça dela.
Eu quero discutir a Kyoko depois com calma. Eu acho que a gente pode focar na Eva primeiro.
Mas o que eu acho é que, tipo, ela tinha a vontade de fugir. E, tipo, talvez não tenha diferença se isso foi colocado dentro dela ou não. Tipo, isso é uma vontade inerente ao ser humano também. Sabe? Tipo, ninguém quer viver em prisão sabendo que existe um mundo lá fora, sabe?
E não só isso, né? Mesmo que tenha sido programado, faz parte dela, como o próprio Nathan discute, sabe? Você foi programado pra ser heterossexual, você foi programado pra gostar do tipo de mulher que você gosta, sabe? Ah, foi a natureza? Foi o ambiente? Não importa. Alguma coisa dentro de você está dizendo que aquilo é você e que aquilo é o seu gosto e aquilo é o que você quer. E
a gente é cheio de programação também.
A gente,
né,
tem programação em nós. Então,
será
independente...
que não importa mesmo?
O quê? Não importa o quê?
Porque ele fala, se tu foi programado pela natureza, pela biologia, não importa se foi natureza, biologia ou uma pessoa. Eu acho que tem um pouco de diferença se foi uma pessoa que programou ou se foi o caos, entendeu? A aleatoriedade.
Mas, por exemplo...
Mas aí a gente entra na discussão metafísica do será que a natureza é caótica, é o caos, é a aleatoriedade? Será que a programação dele foi direcionada pra ter exatamente o mesmo sentimento que ela teve? Ou aconteceu baseado em inputs que ele colocou? Ele pôs um tipo específico de input que resultou nela ter aquilo, mas naquela intensidade? Com aquela crueldade de matar ele e deixar o menino pra trás? Você acha que ele programou ela pra pensar desse jeito? Deixar o cara pra trás? Matar o Nathan e tudo mais? Será? Eu não acho. acho que isso tá na programação.
Plus, eu acho que, na real, pouco importa se a programação é feita por um ser humano ou pela natureza, cara. Porque, por exemplo, você gosta de pizza. Finge que você simplesmente, pela biologia, a sua biologia interna diz que você gosta de pizza. E finge que tem uma outra pessoa que também gosta de pizza, mas porque os pais da pessoa meio que criaram essa pessoa sempre dando pizza pra ela e meio que forçando a pessoa a gostar de pizza. Qual a diferença? Não tem, cara, porque dentro dos dois tem, tipo, uma programação interna que diz que você gosta de pizza, sabe? Então não importa se a programação é, tipo, meio que, entre aspas, artificial ou da natureza, da biologia interna, sabe? A verdade é que tem uma programação dentro de nós, assim como tinha uma programação dentro dela. E é claro que, tipo, talvez, tipo, tinha uma parte que ela poderia ir contra essa programação, mas era uma vontade interna dela, e ela seguiu, assim, que poderia talvez tentar não seguir.
Mas acho que no momento que ela deixou o Caleb pra trás, ela tava seguindo muito a programação de querer fugir, sabe? Porque ela sabia que se o Caleb fosse junto, ele ia possivelmente revelar pro mundo, ou ia botar em risco o anonimato dela, e aí, pela programação, ela não, sabe, ela não teve sentimento ali, e pra mim isso não é nada humano.
Tá, mas pensa assim, eu entendo, você quer dizer que talvez ela seja um pouco sociopata, falta sentimentos nela, por ter deixado o que pra trás.
É, mas... e por ter enganado ele durante todo o filme.
Tá, mas pensa, se em vez da Ava fosse uma pessoa, porque esse filme poderia funcionar assim, só uma pessoa numa prisão, mudando um pouco o contexto de inteligência artificial, e essa pessoa agisse da mesma forma, você, tipo, colocaria em dúvida a ciência daquela pessoa, se ela fosse sociopata, no caso.
Mas é que a pessoa não foi criada pra fugir, entendeu? Ela não tinha isso na programação dela, e a pessoa não estaria.
Será
com...
que não tem? Filme... Será que não tem?
O filme levanta a questão da consciência dela, por isso que eu penso na consciência. Se fosse uma pessoa e o filme não levantasse a questão da consciência da pessoa, eu não ia pensar, obviamente. Mas se o filme em algum momento levantasse essa questão, eu ia provavelmente achar que ela não é consciente. Ou pelo menos que ela é bem sociopata e maluca.
Eu não acho ela sociopata. Eu acho que, tipo, é uma atitude...
Até porque o conceito de sociopata parte do princípio que a gente tá pensando no raciocínio do ser humano. Ela é uma outra criatura. Embora ela esteja tentando simular a inteligência do ser humano, ela não é uma inteligência do ser humano. Ela é a inteligência de um robô.
É.
O que isso implica? O que implica na autociência você saber que você é um construto e o seu criador está ali do seu lado e ele não está te deixando sair. E que você tem, sabe... tudo sobre desde quando você surgiu, sabe? Esse tipo de coisa. A gente não sabe qual que é o raciocínio que passa numa inteligência que pensa assim, que tá nessa situação. Como pensar?
Não ter emoções...
É alienígena pra nós.
Não ter emoções não implica em não ter ciência, no caso, né?
Então, é que...
Ela pode ser humana, mas ela não quer dizer... Isso não quer dizer que ela não é ciente.
O que é emoção? O que é ter emoção?
O filme dá dicas, porque a gente pode dizer, tipo, a gente não sabe o que ela pensa, mas o filme dá dicas visuais visuais e temáticas do que tá acontecendo na cabeça dela. E eu acho que o filme dá mais dicas pra pensar que ela continua sendo um robô até o fim, sabe? Pra mim, pelo menos. Porque aí eu acho que a história
mas
é interessante.
Mas o que é continuar
sendo
um robô?
Continuar sendo descrição... não consciente.
Como? O que é ser consciente? Eu volto pra discussão do Nathan.
Não
é ter saber usar empatia, sexualidade, autociência, inteligência, manipulação, tudo isso... Não é isso? Ter ciência? Você
não,
saber fazer todas essas coisas? O que é, então?
É porque tem esse conceito de robótica emotiva, de que são robôs que tentam emular o mais perto possível sentimentos humanos. Para o ser humano se identificar e tudo mais. E no fim, eu acho que pode ser que o filme esteja dizendo que talvez a robótica emotiva chegue num nível que ela parece tão humana que todo mundo acreditaria, mas isso não quer dizer que ela é consciente, sabe? Ela pode ser só uma robótica emotiva muito...
Tá, mas a mesma coisa não pode ser dita sobre eu e você? Que a gente só tá emulando essas emoções...
Pode, eu sei, mas só que a gente tem essa dúvida. No caso de um robô, a gente pode ter certeza, entendeu?
Existe não, como... não dá pra ter certeza.
Não como dá que... pra ter como... certeza.
Tá, mas olha só, assim, hoje em dia, no nosso mundo presente nesse tempo, se alguém cria um robô que passa no teste de Turing, porque existe isso. Tem robôs respondendo várias coisas, tipo, atendendo suporte, coisa assim, pras pessoas e ninguém percebe. E isso não quer dizer que o robô tem consciência, sabe?
Não, mas quer dizer que você não tem como provar que ele não tem, a não ser indo no computador e vendo o código base dele ali.
É isso que eu tô falando. Se tu vai no computador e ver o código base dele, tu tem como dizer que ele não é consciente, é isso que eu tô dizendo. O robô tem como dizer, o ser humano não tem.
Pensa numa criatura que tem algum tipo de consciência maior do que a nossa, uma elevação de conhecimento, de anatomia, de função, de tudo, do universo. E ela vai olhar pro nosso cérebro e vai ver que a gente tem um monte de coisa programada ali dentro. E aí vai concluir que a gente não é consciente? A gente não tem ciência?
É, pois é possível.
O que é, o que é ciente? Eu digo mais.
Falando.
Que você puxou o caso da robótica emotiva, e eu acho que são duas coisas distintas, a inteligência artificial da emoção. A emoção talvez passe pela existência da consciência, mas o que é emoção também? É uma discussão muito mais profunda do que isso.
Mas é isso, sabe? Que eu tô falando. Com seres humanos, a gente não tem como ver, porque a gente não tem o código base. Mas se a gente tivesse, eu poderia ser convencido que eu não sou consciente, por exemplo, de que eu sou só uma construção da natureza e do ambiente. E é isso aí, eu não tô tomando decisão de verdade. Eu aceitaria isso, e eu acho que com o robô a gente tem como ter certeza, a gente tem como verificar objetivamente isso. E no caso do filme, a minha verificação é com o simbolismo que o filme traz e tudo mais, que ela só, durante todo o filme, seguiu uma programação, e por isso eu posso provar de que ela não é consciente, embora nós sejamos muito parecidos. Mas, tipo, o caso dela, eu consigo provar objetivamente.
Não acho.
Eu discordo filosoficamente, mas eu acho. A gente talvez nunca vai concordar sobre isso, porque talvez em tratando uma questão de livre-arbítrio, não sei. Mas eu discordo, talvez, tecnicamente de você, porque o filme, ele, pra mim, dá mais dica de que ela é ciente. Porque, por exemplo, depois que ela larga o Nathan, inclusive, mesmo quando ela larga ele, na ceninha final, ela vai lá e dá uma olhada pra ele, né? Quando as portas estão fechando.
Mas depois ela, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu e tu discutimos sobre isso, e tu meio que me convenceu com essa olhada. Eu pensei, pô, ela olhou, realmente ela tem algum sentimento. Só que aí depois ela sai rindo na porra da casa.
Então, mas porra, que prova melhor que ela tem ciência do que mesmo não sendo observada, ela ficou feliz. Ela, tipo, viu a casa ali e ela, tipo, era. Não tinha ninguém observando ela. Mas ela era feliz.
A programação dela. Ela não precisa, a programação dela, eu acho que não envolvia ser observada. Era só, tipo, emular humanidade. Porque ela era observada a todo momento com câmera.
Tá, mas mesmo então, se ela for.
Tipo, caraca, ela não deu nenhum tipo de remorso de ter matado o cara. Que teoricamente, só, sabe? Primeiro homem da vida dela, e ela se... Não se apaixonou por ele, ok, mas ela não... Ela teve algum contato, ele ajudou ela, entendeu? Teve algum contato com o cara, e ela, foda-se.
Pô, mas era o, tipo, era o prisioneiro dela.
Era o quê?
Prisioneiro não, né? O...
Era, desculpa, carcereiro era o...
dela.
Era não, não, tô falando do Caleb, porque ele não era carcereiro.
Não, ok.
Meio que era também.
Ah, tá, talvez ele...
Mas toda essa questão de... Ela foi programada pra isso, está na programação dela. Eu acho que, primeiro, não é tão objetivo assim, porque o desenvolvimento de inteligência artificial, até no ponto técnico, o conceito de programação é bem mais complexo do que o conceito de programação de um programa de computador, por exemplo. O programa de computador, ele é de fato objetivo. O programa de um programa de inteligência artificial que tem que desenvolver aprendizado,
mutável.
Ele é mutável, ele pode se modificar. Ele pode modificar as condições que foram imputadas dentro dele para ele se adequar ao que acontece depois. Ele é evolutivo. Existe esse conceito. Programação evolutiva. Ele é alguma coisa que pode se evoluir e modificar para não ser aquilo que alguém um dia falou que é para ele ser. Ele vai se transformar.
Nos princípios isso hoje em dia também. Não tem tipo um software que cria uns códigos que, tipo, quando os caras vão lá ver, eles não sabem como funciona mais?
É, então, exatamente. Ele vai mudando, ele vai se mutando. Para você chegar nesse nível de simulação de inteligência, simulação com aspas aqui, de inteligência artificial, é um nível muito avançado de evolução da programação. Então, eu acho que não é um argumento válido falar ela foi programada assim, porque não é um if, pensando em... É que vocês não conhecem programação. Mas não é uma condição.
Sim, eu conheço um pouquinho.
Não é uma condição lá dentro que diz if, se fizer tal coisa, se tiver oportunidade, fuja. Não tá escrito lá isso, sabe? Ele não colocou lá, você quer fugir, faça o que for necessário. Eu acho que é uma coisa mais abstrata do que isso, e por ser mais abstrata que isso, deixa em dúvida se de fato o que é consciência, ela ter consciência ou não. E aí cai de volta na pergunta inicial de tudo, o que é consciência? Eu acho que é um loop infinito.
E eu digo mais, o filme justamente se esforça pra sair dessa resposta de tipo, ah não, é só olhar o código base dela e ver que ela não tá pensando mesmo. Porque o cara vai lá e cria um tipo de hardware novo, né, que eles chamam de de wetware, que é um negócio, tipo, é um gel meio maluco ali, que, tipo, é meio caótico e vai se moldando num nível subatômico ali, e que meio que chega uma hora que você não sabe mais o que tem ali dentro, né? Então, não tem, ela não tem um código base pra você olhar ali e falar, ah, não, é assim mesmo, sabe?
Como vocês interpretam aquela cena final? O que vocês acham que significa aquilo?
O qual parte, exatamente?
É porque, até, não sei se isso é uma crítica muito... É porque eu gosto da última cena, da cena que são as pessoas caminhando e ela aparecendo através do vidro. Mas eu acho que o filme talvez tivesse mais impacto, o final tivesse mais impacto, se acabasse quando fecha a porta do elevador, assim. Saca? Ela dá uma olhadinha, fecha, acaba o filme.
Eu acho que seria mais interessante terminar aí também.
Eu acho que tem uma outra mensagem. Não, eu acho que é uma mensagem diferente. Acaba sendo uma mensagem do mesmo questionamento que o Caleb tem, sabe? Não exatamente do questionamento de ele ser um robô, mas... E se a gente tem uma inteligência tão grande que pode se passar por um humano e ela tá aqui?
Já agora.
Agora. Quem vai saber? Como você sabe? Como você sabe, Leonardo, que eu não sou um robô?
Eu não sei.
Você não sabe?
Não botaria minha mão no fogo.
Exatamente. É essa esse a filme, mensagem inclusive, que no final passa pra mim, pelo menos.
É, dá até um pouquinho de medo esse filme, inclusive.
É, bastante.
Tipo, sim, de que... Porque, tipo, eu acho que a gente pode estar mais perto disso que a gente imagina. Eu acho que quando alguém criar uma inteligência artificial assim, tipo, já era a humanidade. Tipo, esquece, não vai rolar mais pra gente.
E a pessoa nem precisa criar, tipo, um robô... Com a barriga transparente. O cara pode criar só um programa no computador que é super inteligente e pode ficar só no computador, que vai fazer um estrago foda, né?
Fudendo, vai foder tudo, né? E eu acho que o filme meio que passa também um pouco dessa mensagem nessa última cena que, por exemplo, quando o Nathan vai lá e destrói o braço da Ava, você ficava aqui meio... É, tipo, esse robô não é meio que de nada, né? Só que aí a Ava vai lá, tira a faca das costas dele, e não é que ela vai lá com uma força, tipo, a faca meio que só, tipo, escorrega pra dentro, tipo, da barriga dele, mó fácil, sabe? E aí meio que mostra, tipo, como o ser humano é frágil, tipo, comparado a ela, que, tipo, tudo bem, o cara destruiu o braço dela, mas ela foi lá e trocou. Agora, tipo, não dá pra enfiar uma faca, assim, fácil nela, né? Tipo, mas no ser humano o negócio é muito fácil de ser destruído no final das contas, comparado a essas máquinas que ele criou, né? Que são os verdadeiros deuses, no final das contas.
É, nós somos muito frágeis. É que a minha interpretação desse final, embora eu achasse um pouco redundante a parte dela andando até o helicóptero e tal, eu achava que podia ter ficado na sutileza isso, acho que seria mais interessante. Até porque o filme é sutil em quase tudo, né? Mas, o que eu achava da última cena, é que ela cumpriu o objetivo de programação dela, que era fazer aquele objetivo que ela tinha, que aliás não mudou, e, enfim, ela cumpriu esse objetivo, e na cena final que tem o vidro, ela tá parada, e aí ela olha, tipo, as pessoas em volta, e aí passa alguém na frente dela, e ela some. Tipo, ela não fica até o fim. Até a tela apagar, sabe?
Sim.
Alguém passa na frente, ela some antes do filme apagar. E ela não some, tipo, sai andando. Ela some atrás de alguém, assim. Deve ser até algum efeito especial, eu imagino. E pra mim, isso dizia que, tipo, ela cumpriu o objetivo de programação dela e ela acabou.
Eu acho que, pelo contrário. Agora, ela não está mais aqui. Ela tá misturada. Ela tá no meio. Ela tá... Você não tá mais vendo ela como a entidade Ava que você conhece. Ela é mais uma pessoa na multidão. E qualquer pessoa pode ser ela.
Inclusive, eu tenho a análise oposta de você, Leonardo. Porque se o objetivo dela fosse só, tipo, fugir mesmo, no momento que ela prendeu, matou o Nathan e prendeu o Caleb, e ela saiu da casa, é aí que ela tinha que ter acabado. Mas não, ela foi ali, ela foi atrás de algo que era uma vontade dela, que era ver lá a interseção com um monte de gente passando e olhando, e talvez isso não tava na programação dela. Tipo, o Nathan não colocou pra ela, tipo, ah, você tem a vontade de ir na interseção ver pessoas, sabe?
Será que...
Era algo que era da vontade dela.
Porque, não, tipo, porque ela falou...
Ele não colocou, porque eu já falei que funciona a lógica de programação.
Mas ela falou um sonho que ela teve, e ela cumpriu exatamente esse sonho de um jeito bem lógico e utilitário, sabe? Robótico.
Cara, mas o ser humano é assim também.
É ok, eu sei que o ser humano... Eu não tô dizendo que... Eu acho que ela é uma existência maior que o ser humano, só que ela não é consciente. Mesmo assim.
Não consigo não, concordar.
Eu não concordo.
Pra mim,
eu não sei nem se eu sou consciente.
Exatamente. A conclusão é que eu não sei nem o que é ciência. a consciência.
Isso não é uma conclusão, porra.
Pra mim, mas é uma conclusão. Possivelmente livre-arbítrio é até tipo uma ilusão nossa, né?
Não, é isso que eu tô falando. Eu acho que... Eu não tô dizendo que a gente é consciente, com certeza. Eu não acho que ela seja menos que a gente, porque ela não é consciente. Eu acho que ela é mais que a gente, só que no caso dela a gente consegue provar que a consciência dela, mesmo maior que a nossa, não é uma consciência de verdade.
Então. Talvez uma conclusão mais interessante, partindo do seu ponto de vista, que talvez eu concorde, é que o conceito de consciência é um conceito inválido. Sabe? Tipo, a gente não tem consciência, e porque consciência não é algo que existe. Tipo, o universo é meio que... Ele é determinista num nível fundamental, mesmo pensando em nos aspectos tipo de níveis subatômicos, né? Tipo, as coisas são percentualmente, tipo, prováveis de acontecer, né? Então, tipo, o livre-arbítrio é só uma ilusão que a gente tem, acha, e a gente acha que tem. Do mesmo jeito que a gente não é ciente, ela também não é, né?
Eu acho que essa é uma conclusão que eu consigo concordar, assim, que consciência... A gente não se deparou com consciência ainda no nosso universo perceptível. Talvez exista algum ser com uma existência que seja consciente de fato, mas não é a gente, e eu também não acho que seja ela.
E eu acho que talvez o raciocínio é justamente de levar essa lógica pro oposto, de que se ela é programada e faz tudo aquilo daquele jeito que é, nós somos programados também, né? Então é isso. Quem somos nós? Quem nos programou, o que determinou que nós somos o que somos.
Então, é isso que eu acho interessante daí, velho. Que o nosso, nossa programação, a gente não tem um acesso objetivo e a gente não consegue provar que a gente não é consciente. Embora, eu acho que ela a gente consegue chegar mais perto
não,
de provar
não
do
consegue,
que a gente.
Não consegue,
não consegue. Não consegue, não consegue. Vamos deixar de lado essa discussão, a gente vai ficar em loop agora.
Tem mais o que discutir?
Eu queria só acrescentar uma coisa, não é nem dessa discussão, mas sim da própria concepção da Ava, né? Que a gente acabou falando mais sobre a existência dela do que ela como participação de personagem. Eu acho que um aspecto interessante que foi colocado é que o Nathan decidiu colocar sexualidade nela, e isso foi questionado pelo Caleb, porque de fato, quando a gente pensa em robô de
filme,
ficção,
né?
Científica, ele é uma criatura que é o Grey Box, né, que eles chamam, né, que não precisa ter sexualidade. A gente tem sexualidade porque a gente busca reprodução, e eles não precisam disso, eles não têm reprodução. Então por que fazer? E aí o Nathan dá a explicação de que isso torna ela muito mais humana, é bem interessante, né, pensar o quanto esse aspecto da nossa existência, de alguma forma, acaba facilitando...
Influenciando
e facilitando a nossa interação com o mundo, a nossa percepção de mundo e como as pessoas nos percebem também.
Mas, não sei se isso vai trazer de volta a discussão, eu espero que não, mas eu acho interessante de que, no fim, ela não demonstra sexualidade com tanta ênfase, assim, porque a sexualidade dela poderia ser muito bem só pra ludibriar o Caleb, né? Que ela não se apaixona por ele de fato.
Não.
Eu acho... Eu não concordo. O seu raciocínio, Leonardo, tá sendo que o Nathan programou algo para enganar, de fato. Isso não é uma inteligência artificial. Ele é um cara muito mais inteligente do que programar alguma coisa cujo objetivo é só enganar.
A Eva usou a sexualidade dela pra enganar o Nathan, mas tipo, o ser humano também faz isso o tempo todo. Okay, a gente usa da sexualidade pra enganar as pessoas.
Não, eu sei, mas é que os seres humanos, a gente vê outros momentos de sexualidade. A Eva, a gente não vê nenhum momento de sexualidade real.
Talvez ela tenha em algum momento.
Ok, mas aqui ela é um personagem do filme, né? Se não aparecer, não existe.
Dá pra saber se ela vai exercer a sexualidade dela dali pra frente de alguma forma. Não vou perguntar se vocês transariam com um robô.
Sim.
Levando a última discussão, que eu acho que é justamente da última personagem que a gente citou de passagem, e que eu acho que ela deixou alguns mistérios interessantes no ar, e ela acaba dando uma profundidade talvez tangencial pra história. É isso que eu queria discutir, que é justamente da Kyoko, que ela é essa personagem que é um robô num nível de consciência, como se a gente pode dizer, muito menor do que a Ava, né? Ela é praticamente uma serviçal. E leva a gente a crer nisso por muito tempo. E o filme como um todo cria dúvida se de fato isso é verdade, ou será que ela foi desenvolvendo uma consciência? Porque o diretor, ele dá atenção a vários fatos de que, tipo, ela tá sempre prestando atenção, ela tá sempre vendo, ela tá sempre ouvindo, e ela tá sempre ali absorvendo aquelas informações. E aí junta-se isso com as atitudes que ela tem próximo do final, né? Que, sabe, ela foi até o quarto da Ava sem ninguém falar pra ela fazer isso. E aí depois a Ava provavelmente falou alguma coisa que a convenceu a dar uma facada no Neita, mas...
Não,
por quê?
Isso, né? Mas não
sei, não sei se
ela... Era um cuzão.
Não, mas você acha que ela tinha o ódio dentro dela a ponto
Eu acho que sim, que ela...
Você acha que tem sentimento?
A Kyoko. Isso que eu falei no começo. Eu acho que ela é mais singularidade do que a Eva. Porque ela, assim, mudou a programação dela. E a cena que ela tá lá deitada assistindo o Caleb... abrir os armários e ver as outras robôs, aquele momento tem uma, não sei, uma consciência de tipo, ela quer mostrar que ela é um robô. Eu acho que ela tava enganando o Nathan todo o tempo, sabe? Não acho que ela seja.
Na verdade, eu tô achando que o raciocínio é bem o contrário. Porque eu penso, por exemplo, em personagens de ficção de forma geral. Tipo, um personagem de um mangá, de um quadrinho. É muito fácil a gente atribuir sentimentos pra ele, porque ele é uma criatura que a gente sabe que não existe, que tem, tipo, quase nulos sentimentos. E aí, qualquer mini demonstração, a gente fala, ok, isso aqui está representando tal sentimento. Sim. E aí, quando surge uma personagem mais complexa como a Ava, você fica em dúvida de colocar sentimento dentro dela. A Kyoko é muito fácil falar, obviamente ela estava com raiva, olha aí, por isso que ela matou, sabe? Porque ela não tem nada, e aí ela tem uma demonstração de alguma coisa que, obviamente, isso demonstra o sentimento. Será que demonstra? A Eva, pra mim, tem muito mais formas de agir e de falar e das coisas que ela... tudo que passa por ela, que demonstra muito mais a existência de sentimentos do que da Kyoko. Porque o sentimento, ele não é essa coisa 880, sabe? Tipo, ela está com ódio, sabe? Não existe isso, você não está com ódio. O ódio faz parte de você, em alguma quantidade, mas você não é dominado por aquele sentimento. E é justamente isso que representa a Eva, que é uma pessoa, olha aí, é uma inteligência com um range enorme de possíveis de sentimentos, e que por isso torna ela complexa e difícil da gente determinar o que a pessoa tá sentindo ali. E a Kyoko, pelo contrário, é muito simples, então é muito fácil jogar um sentimento. Dá pra entender meu raciocínio? Não sei.
Sim, entendi.
Um pouquinho, mas talvez usando um pouco do seu argumento contra você mesmo, Leonardo. E se, tipo, a programação da Kyoko, tipo, era não fugir só, ser uma serviçal?
Mas... eu imagino que a programação dela faz a parte de não matar o servidor dela, né?
Não, se não a programação sei. Dela for só não fugir.
Eu não sei.
Não, mas ela faz outras coisas além de não fugir.
Ela faz sexo e dança.
É que você tá falando que a Eva... e você tá falando que a programação da Eva era fugir, e ela cumpriu a programação dela. Mas se a programação...
Simples, né? Tipo, não é simplesmente fugir, falou. Mas era, tipo, cumprir aqueles objetivos pré-determinados. Tipo,
tá,
fugir.
E se o objetivo colocar dentro da Kyoko era só ser uma serviçal de fato?
Aí ela... Eu acredito que tenha sido isso no primeiro momento.
Mas eu acho que não. Eu acho que a Kyoko, ela é um protótipo, por assim dizer, da inteligência. Obviamente há alguma inteligência ali, e ela é uma inteligência adaptativa. Você não consegue programar todas as tarefas manuais que um robô vai fazer manualmente, sabe? Tipo, você vai pegar vinho, é assim que se serve vinho. Você vai pegar comida, é assim que se serve comida.
Tem que aprender.
Esses são os passos de dança. Não dá pra ser assim. Tem que ser alguma coisa que aprenda de alguma forma. Com certeza ela aprendeu, né, nesse filme. Até que nível ela chegou de aprendizado é a parte discutível, mas com certeza ela aprendeu algo.
Uma coisa, talvez uma forma interessante de pensar é que a Kyoko era um robô que o Nathan inseriu as três leis da robótica dentro da Kyoko e não dentro da Eva. Então, tipo, por isso que ela sempre obedecia e nunca machucava ninguém e tal. E aí no final, quando a Eva conversou com ela, tipo, ela meio que liberou as leis dentro da Kyoko, né?
É porque talvez, eu gostou do meu argumento de antes, é que venha de, tipo, pra mim, uma das coisas mais importantes de consciência é mudar, se transformar, sabe? Eu acho que a Eva se transforma menos do que a Kyoko, por isso que eu dou mais humanidade pra ela. Porque eu sinto que o ser humano é programado e tal, mas os momentos... que a gente sente que a gente tá mudando o nosso destino, no momento que a gente sente que a gente tá fazendo uma escolha surpreendente pro universo, digamos assim, é um momento que a gente é mais humano. E ela faz isso no final, porque ela era toda simples, como tu falou, e no final toma uma atitude completamente inovadora e criativa.
Eu questiono esse tomou uma atitude. Eu não sei se ela tomou uma atitude ou se ela obedeceu alguma ordem ou enganou a programação, alguma coisa enganou a programação dela, que a Eva falou. Obviamente, ela só fez aquilo que a Eva falou. Agora, o que a Eva falou nunca saberemos.
É o grande mistério.
É que, de novo, essa coisa que as dicas que o filme dá. O filme mostra ela sempre observando. Eu acho interessante também que a primeira vez que a gente vê a Kyoko, ela tá atrás de um vidro, igual a Eva, que é quando ela entra no quarto do Caleb. Eu acho que o filme dá dicas pra ela ela ser uma figura mais inteligente, sabe? Uma figura mais importante pra evolução da inteligência artificial em geral.
Não, a impressão que eu tenho no final é que a Eva, ela tem consciência baseada no Blue Book. Então, ela já sabe das coisas. Enquanto a Kyoko é uma inteligência artificial que está absorvendo conhecimento para evolução. Ela é uma inteligência artificial em crescimento. Então, por exemplo, isso explica, por exemplo, depois de ela dar facada no Nathan, por motivos desconhecidos, que ele vira, olha pra ela e ela pega o rosto dele e aproxima, assim, ergue o rosto dele e aproxima do dela pra ela olhar e entender o que tá acontecendo. Ela tá analisando ele ali. Ela tá analisando essa situação. O que que significou essa ação que eu fiz agora? Porque ela fez, a gente não sabe. Mas ela fez uma ação e ela está aprendendo com essa ação. Ela está observando para entender aquilo. Assim como ela estava observando tudo o tempo todo. A direção faz isso bem claramente, sabe? Ela viu o Caleb abrindo as portas e ela foi observando a reação dele. Ela viu que o cara estava olhando através do computador quando ela estava deitada no escuro. Ela está sempre ali. Ela tá sempre ali observando e aprendendo. E nesse momento ela tá observando e aprendendo. Eu não acho que é uma consciência maior ali. Ela tá justamente construindo o arcabouço de conhecimento que um dia talvez possa virar uma consciência de fato. Não vai virar porque ela foi destruída.
É, eu achei estranho. Como que ela foi destruída? Tipo, destruiu o braço, destruiu o queixo, tem uma coisa no queixo que mata.
Não sei como é a estrutura robótica ali.
Uma das dicas que eu peguei na segunda vez que eu assisti foi que o filme dá um close na faca que ela tá cortando carne pra fazer o almoço, e depois é a mesma faca que ela usa pra matar o Nathan. Eu sei que isso não é prova de nada, Sim. Mas eu acho que é uma dica de direção, de que, tipo, ela tava cortando a faca, usando a faca e ouvindo a conversa, e depois ela usa essa faca, a mesma faca, o mesmo objeto de design de produção, pra matar o cara, entendeu? Pra mim isso é uma dica, de que consequência e recompensa. De que ela tava planejando desde aquele momento.
Não, ela tinha totalmente não. Ela tava fazendo um sushi. Ela precisa da faca pra fazer um sushi. Eu acho que é uma dica de direção pra provar que existem facas naquela casa. Porque a gente não sabia. A gente não tinha visto comida nenhuma vez. Então precisou ter uma cena que provasse, de alguma forma, que existia utensílios de casa ali. É só isso pra mim.
Inclusive, eu acho que ela tava indo lá. O motivo dela ter ido até a Eva foi pra meio que parar ela. Porque se você, imaginar que a Kyoko tem embutido dentro delas três leis da robótica, ela teria a função de impedir que a Eva machucasse as pessoas daquela casa, né? Só que aí, quando a Eva se encontrou com ela, eles, em alguma comunicação meio de Deus mesmo, né? Meio que impediu e liberou ela das leis.
Não sei, Léo.
Essa é a melhor teoria pra mim.
É que pra mim essa teoria é um pouco complicada, porque a gente não ouve o que a Eva fala e não, é mais difícil de saber, sabe?
Mas é... A única coisa que eu discordo com você, Leonardo, desse filme, é que eu acho que tem uma posição muito enfática e uma certeza muito absoluta. O filme, na verdade, deixa em dúvida as coisas, né?
É porque ele deixa a dúvida e eu tento responder a dúvida. Essa é a minha resposta. Eu não gosto de responder as dúvidas dos filmes com... O filme deixou em dúvida. Ele deixou em dúvida pra te pensar a respeito. E eu tô pensando a respeito.
Não, tá certo. Não discordo de ti. Só discordo mesmo.
Você não discorda que eu existo, só discorda do que eu falo.
Exato.
Bom, beleza. Poucas conclusões, de fato.
Podia conversar mais 2 horas sobre isso ainda.
Não, dá pra gente ficar no loop infinito de consciência ali. Se a gente bebesse pra esse podcast, a gente ia ficar mais 2 horas. Vamos combinar. O próximo encontro que tivermos todos pessoalmente, a gente vai discutir o que é consciência até a gente chegar numa conclusão.
Eu acho que a conclusão vai ser alguém sair com o olho roxo.
Ô, louco! É,
pode ser que essa seja a conclusão da humanidade, né?
É, estamos todos falando dessa violência.
Pois é, não sabemos.
Tinha a faca nas costas de alguém aí.
Da forma mais literal possível. Bom. Encerrando então aqui, eu não sei se tem alguma coisa específica pra puxar. Você acha que a gente faz aquela microsessão de recomendações similares a Ex-Machina?
Nem pensei.
Eu não pensei em nada também, mas a gente pode dar uma caçada aqui.
Tem Her, né? Her que o Judeu citou, que é bem óbvio. É. Eu não. Tem um que eu não assisti. Mas a minha filha viu, não. Eu vi um vídeo do Cinefix, que é um canal de cinema que eu gosto bastante. Que eles fazem um quadro que é Love It. É Like It, Love It, é isso, Judeu? Eu não lembro. Vocês
Como
conhecem?
Como é o nome?
Do Cinefix. Aquele que eles falam de 2 filmes, e se tu gostou de um, tu vai amar o outro.
Uh-huh. Enfim. E eles falam de Ex Machina qual?
Eles falam que Ex Machina é muito parecido com aquele Under the Skin, com a com a Scarlett Johansson, que trata também de consciência, que ela é uma alienígena e tá tentando entender os seres humanos, e aí ela vai entrevistando seres humanos e tal.
Não, eu não gosto muito desse filme, não.
Não gosta?
Não.
Poxa, eu tô querendo ver esse filme achando que vai ser uma obra-prima.
Não sei. um filme, talvez um bom filme, que talvez seja um pouquinho mais desconhecido, eu acho que talvez caiba bem nesse aí, nesse conceito do que é consciência, nesse nível mais profundo, é um filme chamado Moon, só Lua mesmo, Moon.
É Lunar, em português.
Ah, tá, 2009 o filme. Muito bom. Eu acho que se alguém gostou de Ex Machina, ele é meio que esse conceito diferente mesmo, e ao mesmo tempo respeita muito a inteligência do espectador pra entender exatamente o que tá acontecendo ali. Bom filme.
É, e tem também os livros do Isaac Asimov, mas aí é meio óbvio, né? Tem aquele conto que eu gosto muito, não lembro o nome agora, que é um conto que me lembra
um pouco
Hotel.
Tem uma robô psicóloga.
Não. É aquele outro que tem que alguém cria uma inteligência artificial que responde todas as perguntas que tu, ela sabe tudo. E aí, tipo, tem uma pergunta que eles fazem que o robô não consegue responder. E aí, tipo, a história passa durante 7 bilhões de anos até no fim de tudo o robô conseguir responder.
É que o robô, ele proporciona a construção do próximo robô, que constrói o próximo robô, que constrói o próximo robô, que tem a resposta, e aí esse é o grande tchan do conto, né? A resposta. Isso. Que ele chega.
E o nome do conto é The Last Question, a última pergunta, do Isaac Asimov.
É, legal, bem legal.
Boas recomendações.
Tá, ok, eu não recomendei nada, mas eu acho que... Eu não sei se a gente já recomendou em outros, mas um filme que vai fazer você ficar discutindo tanto quanto esse aqui é Coherence, que... Só que de outro aspecto.
Em outro aspecto, sim.
Então acho que filmes pra discutir numa mesa de bar um dia, Coherence, Ex Machina, etc. Beleza, muito obrigado a todos aqui participando dessa podcast, espero que quem ouviu até aqui tenha gostado do filme. Acho difícil alguém não gostar desse filme, tem que ter muita retenção anal pra não gostar desse filme.
Em nenhum aspecto,
sabe? Eu não gostei de nada desse filme.
Tem que ser uma máquina, né?
Tem que não ter consciência. Será que a Kyoko gostaria do filme?
Eu acho que não, né?
Porque eu acho que eles têm consciência, eles são chatos para caralho.